Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone a partir da Voz da América nesta quarta-feira, 16 de dezembro. Foi o dia em que africanos e zulus do rei Dingane se defrontaram no rio Nkoma, que ficou conhecido como a Batalha do Rio Sangrento, Blood River, na África do Sul. Mais de 3 mil mortos nessa batalha, batalha que abriu caminho ao fim do reino de Dingane. Foi em 1838, hoje é feriado na África do Sul, é o dia da reconciliação. Hoje aqui na capital americana, sol a brilhar, lá fora 13 graus centígrados, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação, na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar a prover as notícias a esta hora. O secretário de Defesa americano em Bagdad para discutir guerra contra o Estado Islâmico. Estados Unidos querem uma investigação, um ataque contra xiitas na Nigéria em que terão morrido mais de 1000 pessoas. Primeira e meia hora, como sempre, dedicados à Angola, esperamos ter as últimas do julgamento de ativistas. As autoridades estão a preparar a sua passagem para a prisão domiciliária. Chuvas no Lobito causam mortes e preocupação do que pode ainda ser pior.
O outro rapaz que nos encontramos na devida altura já não tinha vida. Então levamos de novo para o hospital, pois o hospital já estava morto.
O orçamento continua a causar debate.
Bem, está bastante gorgorento, despesas não especificadas, despesas repetidas.
Põe um orçamento de contenção, com indicadores e sinais positivos.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens. Mas para já, as notícias, como sempre, com Amâncio Miguel.
O secretário americano da Defesa, Ash Carter, manifestou junto de líderes iraquianos a vontade dos Estados Unidos e dos seus parceiros da coligação de acelerarem os esforços para derrotar o Estado Islâmico. Carter encontrou-se com o primeiro-ministro iraquiano, assim como com o ministro da Defesa, depois de uma visita surpresa a Bagdá durante o seu périplo pela região, procurando mais apoio para o combate contra o grupo Estado Islâmico. Carter acrescentou que debateu a importância de consolidar a reconquista da cidade de Ramadi e do prosseguimento da campanha para retomar Mosul assim que possível. Os Estados Unidos, disse Ash Carter, estão dispostos a fazer mais para apoiar as forças de segurança iraquianas nessa missão.
Os Estados Unidos pediram às autoridades da Nigéria que investiguem os confrontos entre o exército e combatentes de uma seita xiita que terão provocado centenas de mortos. A embaixada dos Estados Unidos em Abuja reiterou hoje que o governo nigeriano deve investigar rapidamente e de forma credível e transparente os acontecimentos e responsabilizar os autores das mortes. Um vídeo colocado no YouTube mostra supostamente o confronto inicial no sábado entre o exército e membros do chamado Movimento Islâmico da Nigéria, no norte da cidade de Zaria, quando uma coluna do exército tentava passar por uma zona controlada por jovens da seita. Ativistas e líderes da referida seita dizem que até 1000 muçulmanos xiitas foram mortos por ataques do exército que se seguiram ao confronto inicial.
Líderes dos parlamentos rivais da Líbia rejeitaram um acordo de paz proposto pelas Nações Unidas um dia antes da assinatura, alegando profundas divisões que desafiam os esforços internacionais para acabar com o conflito. Segundo a Reuters, os dois líderes se encontraram na terça-feira pela primeira vez desde o início do conflito há um ano. Ambos disseram que o encontro representa um processo, mas que o acordo foi imposto por potências mundiais e pediram mais tempo para trabalhar uma iniciativa líbia. O acordo do governo de unidade nacional e cessar-fogo deveria ser assinado hoje, 16 de dezembro.
Um líder rebelde muçulmano na República Centro-Africana declarou o reduto onde se encontra de Estado autónomo e anunciou que vai pedir a independência do mesmo. Nureddin Adam, chefe da facção dos rebeldes Seleka, fez esta proclamação na cidade de Kangabandoraná, depois de rejeitar o referendo realizado no domingo e na segunda-feira, que pretende criar uma nova constituição que ponha fim a anos de guerra na República Centro-Africana. O anúncio foi tornado público hoje pelo adjunto de Adam, Maulud Moussa, dizendo que o novo Estado no noroeste do país chama-se República da Logona. Não há ainda reações.
E por último, o presidente chinês Xi Jinping pediu a cooperação global para a regulamentação da internet. Falando hoje numa conferência sobre a internet na cidade chinesa de Wuhan, o líder chinês disse que todos os países deviam trabalhar em conjunto para criar um sistema de regulamentação da internet que, entre outras coisas, poria termo à vigilância e à pirataria cibernética e lutaria contra o que considerou como uma corrida ao armamento no espaço cibernético. Dezenas de representantes de empresas mundiais, tais como a americana Microsoft e as chinesas Baidu e Alibaba, participaram na conferência.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda. Os serviços prisionais, a polícia, em colaboração com o Ministério Público e magistrados judiciais, tinham planeado para hoje uma reunião para definir a execução da prisão domiciliária dos 15 ativistas angolanos que estão presos e a ser julgados por alegada tentativa de golpe de Estado. A prisão domiciliária deverá iniciar-se na sexta-feira, isto depois do Tribunal Constitucional ter ordenado o fim da prisão preventiva dos jovens e a sua passagem à prisão domiciliária ao abrigo de uma lei que entra em vigor na sexta-feira. Nós, ao longo desta emissão, se tivermos mais desenvolvimentos sobre o julgamento, voltaremos a este tema. Mas para já, vamos mais para o centro de Angola. Um morto, 7 feridos, casas inundadas e ruas intransitáveis. É o resultado das últimas chuvas no Lobito, ocorridas na segunda-feira, isto 10 meses após as enxurradas que vitimaram quase 100 pessoas, deixando sem abrigo um total de 200 famílias. Estas tempestades, portanto, recordam essa tragédia de março. João Marcos.
As marcas da tragédia de março são ainda bem visíveis, a julgar sobretudo pela morosidade no processo de construção de casas para as mais de 300 famílias instaladas nos Cabrais, e já a administração municipal é confrontada com chuvas. Preocupadas estão ainda as centenas de famílias que se encontram em zonas de risco, na chamada parte alta da cidade. O efeito das últimas chuvas, com realce para a morte e ferimento de crianças, constitui um sério aviso dirigido a cidadãos que deverão ser transferidos quando estiver em marcha o plano de requalificação do Lobito.
Ouvimos um barulho, saímos, fomos até lá, era a casa da vizinha. Encontramos a primeira criança, abriu a testa, então socorreram e levaram-lhe ao hospital. Um mês mais tarde, fomos escapando os adobos, a casa de adobo meio bloco, então fomos encontrando as crianças. O outro rapaz que nos encontramos na devida em altura já não tinha vida. Então levamos de novo para o hospital, pois o hospital já estava morto. Os três estão ainda nos cuidados médicos. A mãe também está lá, também porque foi a receber um embate mesmo da parede.
E como o mal nunca vem só, as chuvas têm a companhia do lixo. Há quem preveja um cenário bem mais caótico.
Nós vemos que a zona alta está mesmo numa situação precária. Os moradores, tudo o que podem fazer é colocar o lixo nos locais de concentração, porque nós sabemos que os moradores, muitos deles não têm caminhões para transportar. E a quantidade de lixo que se registra aqui na zona alta, adicionada à chuva, o que se prevê são doenças. E isto aqui pode causar um surto de cólera. E acredito que fica mais fácil termos que fazer contenção em outras áreas, resolver o problema do lixo. Porque senão vamos ter que lutar depois com balões de soro, que é mais caro ainda. O que tem que se fazer é as entidades competentes verem onde tem que fazer corte, no sentido de manter o lixo, porque o lixo é diretamente proporcional às doenças.
Refira-se que o plano de macro-drenagem do Lobito, apresentado à sociedade civil após as enxurradas de março, vai custar mais de 150 milhões de dólares norte-americanos. Por hora, a administração municipal diz estar comprometida com ações paliativas tendentes a evitar males maiores. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Nós há um bocado fizemos referência aqui ao julgamento dos ativistas, pois hoje na nossa terceira meia hora, portanto na terceira meia hora de programação, e nós estamos na primeira, na nossa agenda africana, vamos discutir, entre outros assuntos, este julgamento com Mariana Abreu, da Amnistia Internacional. Ela fala também sobre recentes declarações do embaixador Luvoalo de Carvalho, que criticou asperamente a Amnistia Internacional, acusou mesmo a Amnistia de mentir. Bem, mas agora voltamos para a atualidade. Conforme nós noticiámos, o Parlamento angolano aprovou na sexta-feira um novo orçamento que entra em breve em vigor. Deputados da oposição continuam a criticar o mesmo, mas o Manuel José diz-nos que economistas ligados ao governo dizem que o mesmo faz sentido. Manuel.
Manuel Fernandes, parlamentar pela Casa CE, diz que o documento tem um só objetivo.
Este orçamento responde só um único princípio que foi dito pelo titular do Poder Executivo, que é a necessidade de se trabalhar para a acumulação primitiva de capitais, no sentido de se poder criar magnatas à custa do sofrimento do povo. Este orçamento está de longe de corresponder com a expectativa dos angolanos. Está recheado de muitos laivos de transparência, está bastante gordurento, despesa não especificadas, despesas repetidas, enfim.
O Fernando Heitor, consultor económico e deputado pela UNITA, defende reajuste do documento.
O Plano Nacional de Desenvolvimento é ilusório, está a ultrapassar. Os orçamentos que se fazem procuram sempre em linha de conta com um plano que já está desajustado da realidade. E é por isso que há esses gaps todos, essas diferenças abismais todas.
Jaime Fortuna, economista próximo ao Executivo, não concorda que seja assim.
São opções que o governo fez, as opções na sua perspectiva, naquilo que é sua visão, são as que mais se ajustam. Procurou acautelar os principais elementos que têm sido fatores de preocupação. Existe uma correlação positiva entre as despesas públicas e a melhoria das condições de vida.
Outro economista ligado ao governo, Salim Abdul, vê com otimismo o Orçamento Geral do Estado para 2016.
É um orçamento de contenção, com indicadores e sinais positivos. A meta de crescimento económico, questão do controle da inflação, um endividamento controlado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Um dos efeitos da crise financeira que Angola atravessa tem sido a falta de fundos, salários em atraso no funcionalismo e mesmo nas forças de segurança, por exemplo. Outro efeito é a falta de dólares para transferências. No UIGE, o Muniz Francisco diz-nos que a situação é grave e nem as multicaixas ou multibancos têm dinheiro. Muniz.
Clientes reclamam da falta de dinheiro em caixas eletrônicos. Além da falta de cédula nas centrais automáticas de atendimento, outro problema mencionado é a demora nas filas. Famílias com filhos a estudar no estrangeiro também estão a ter sérias dificuldades em encontrar divisas para enviar aos familiares. Numa altura em que se aproxima a quadra festiva, a procura de dinheiro aumentou significativamente. A maioria dos equipamentos instalados nos bancos estatais e privados estão sem dinheiro, de acordo com o Sr. Eduardo Ferreira.
Hoje eu cheguei aqui às 16 horas. Porque você tinha que ocupar a bicha, porque às vezes você chega aqui às 16 horas, você encontra ainda pessoas aqui. Cheguei aqui às 16 horas, mas até agora não consegui ainda nenhuma coisa. Quer dizer que as caixas não há dinheiro. Não há dinheiro. Você chega, tens o dinheiro, consulta, tens o dinheiro na conta, mas não consegue levantar. Há uma semana que temos o dinheiro, mas estamos a conseguir levantar nada.
Na avaliação do funcionário público Alberto Samuel, o problema é ainda maior por falta de dólares nos bancos para mandar a sua família em França.
Bom, aqui nos bancos, de fato, na província do Uíge, nós estamos a nos deparar com muitos problemas. Eu, por exemplo, tenho um irmão que está na França e queria que enviasse algumas quantidades monetárias, isso é em dólares, mas estou a desconseguir, estou aqui para poder levantar só alguma quantidade, mas estou a desconseguir. Então, é um problema sério que se passa nos bancos em que não conseguimos até daqui dizer, afinal, o que no concreto se passa com o governo de Angola. Portanto, isso é muito complicado para nós.
Nos bancos comerciais, só é permitido levantar 1.200 dólares a quem apresenta bilhete de passagem para o exterior. Situação que desagrada sobretudo os expatriados que fazem remessas mensais. Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora para o Kwanza Sul, onde o primeiro secretário do MPLA, Eusébio Teixeira de Brito, disse há poucos dias atrás que os militantes do seu partido devem ser instrumentos de paz e reconciliação. Falando por ocasião dos festejos do 50º aniversário do MPLA, Teixeira de Brito disse, no entanto, que dentro do seu partido há o que chamou de oportunistas e intriguistas que fazem uso das suas posições para benefício pessoal. Fernando Caetano.
Nas celebrações dos 59 anos do maioritário que aconteceu na cidade da Gabela, Eusébio de Brito Teixeira chamou a atenção dos militantes do seu partido a não perderem de vista o seu papel mobilizador. Prosseguiu, dizendo que a Irmandade, Bem-Estar Social e Tolerância devem caminhar juntamente com a democracia.
Devemos todos reconciliar-nos, sentirmos todos que somos angolanos. O militante do MPLA é aquele que promove a paz. O militante do MPLA é aquele que promove a concórdia, a tolerância entre os seus camaradas e os demais cidadãos. O militante do MPLA é um lutador intransigente contra os preconceitos tribais, raciais e regionais.
O secretário provincial do MPLA reconhece haver intriguistas no seio do partido.
Temos estado a registrar que há camaradas que preferem adotar uma atitude contrária, fomentando o boato, a intriga, como veículo facilitador para aquisição de benesses pessoais.
Excertos das palavras do primeiro secretário provincial do MPLA no Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, quando na cidade de Gabela falava para militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de emissão, queríamos dizer. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola foi em tempos um dos grandes produtores de café de todo o mundo. O governo angolano, na sua campanha de diversificação da economia, tem estado a tentar encorajar de novo o cultivo do café. Em Malanje, contudo, milhares de toneladas aguardam por transporte na comuna do Quinjo, município da Calundula, a 100 km a norte da capital provincial. Isaías Soares.
A única máquina instalada na localidade em 2010 para a transformação do produto avariou meses a seguir a sua inauguração e até ao momento as autoridades ligadas ao fomento da produção do bago vermelho na província e ao nível central não se pronunciam sobre a recuperação da mesma. Milhares de toneladas do produto estão armazenadas em residências dos cafeicultores. O administrador comunal do Quins, Lucas Lucamba, referiu recentemente que a recuperação ou substituição do equipamento depende do Instituto Nacional do Café.
E a comuna mais produtora é a comuna do Quinge, aqui onde nos encontramos. Foi por esta razão que esta máquina que se encontra à minha retaguarda foi instalada aqui no ano de 2010, foi ensaiada e por razões que só os órgãos de tutela podem explicar, se encontra aqui até o momento de formas inoperantes. A comuna do Quinge possui muitos cafeicultores que, por falta de escoamento dos seus produtos, deixaram de realizar as ações precisas para manter a manutenção das grandes fazendas de café.
Apesar de não anunciar o número exato de camponeses do 15 que defendem o cultivo do bago vermelho na região do então Duque de Bragança, o responsável garantiu que são centenas de camponeses associados. A Procafé Kwanza Norte comprou algumas toneladas de café em outubro de 2014, confirmou Lucas Lucamba, que aguarda por melhores dias, numa altura em que a palavra de ordem do executivo de José Eduardo dos Santos é a diversificação das fontes de aquisição de receitas para a economia do país.
Também o outro elemento fundamental nesta, como forma de incentivar os próprios cafeicultores, foi muito recentemente, a quanto da realização da nossa feira de exposição de produtos agrícolas, a quanto das comemorações do 86º aniversário do município de Calandula, nós levamos para esta feira também os produtos locais, dos quais o café também esteve presente. Em 2013 apareceu um comprador de forma isolada, e este ano apareceu aqui um outro comprador que, através do projeto Pro Café, começou a fazer a compra do café, o que nos dá a esperança de que daqui para frente o processo de vendas dos cafeicultores vai dar a sua continuidade. O incentivo ao nosso nível, continuamos a trabalhar com as populações, e ao nível da província, nós incitamos contatos com a Direção Provincial da Agricultura no sentido de se encontrar um mecanismo que seja a saída para a solução dos múltiplos problemas que os cafeicultores enfrentam.
Administrador comunal do 15, Lucas Lucamba, e os problemas que afetam os produtores de café no município de Calandula. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar no Mundial de Futebol de Clubes que se está a realizar no Japão. O River Plate da Argentina qualificou-se hoje para a final ao vencer os anfitriões do Hiroshima 1-0. Os japoneses tiveram as melhores oportunidades de golo, principalmente na primeira parte, onde o guarda-redes do River Plate teve duas extraordinárias defesas. O golo da equipa argentina foi marcado aos 72 minutos, depois do guardião da equipa japonesa ter inexplicavelmente deixado fugir das mãos uma bola que vinha de um centro por alto e que ele parecia ter controle total. Amanhã, o Barcelona, campeão europeu, tem pela frente os chineses do Guangzhou na outra meia-final. Ainda hoje, o campeão africano, Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo, perdeu com o Clube América do México por 2-1, num jogo para decidir o quinto e o sexto lugar. Mazembe, portanto, são os mamparras da competição. Continuamos com o futebol. De Luanda chega-nos a notícia que o jovem avançado internacional angolano Gelson vai representar o Sporting de Portugal a partir de 1 de janeiro de 2017, anunciou o 1 de agosto o clube angolano onde joga Gelson. O contrato é válido apenas por uma época. E agora vamos para Portugal, onde hoje há jogos da Taça de Portugal. O grande jogo é aquele que põe frente a frente o Braga e o Sporting. O treinador do Braga é Paulo Fonseca. Reconheceu que o Sporting é favorito, mas disse que para eliminar os Leões não precisa de ajuda de Hollywood.
Nós acreditamos que é possível eliminar. Não julgo que seja uma missão impossível. Aliás, se fosse uma missão impossível, chamava o Tom Cruise para nos ajudar. Como tal, acreditamos que não seja necessário.
Treinador do Braga, Paulo Fonseca, que criticou as arbitragens, juntando-se também às críticas idênticas feitas anteriormente pelo treinador do Benfica, Rui Vitória.
Eu acho que tem sido evidente. O que eu acho é que o que é para umas equipas não é para outras equipas. Eu acho que se tem que estabelecer aqui critérios uniformes. É só essa a minha preocupação.
Para Jorge Jesus, treinador do Sporting, as críticas devem-se apenas a uma coisa. É a sua equipa que está na frente e ninguém está habituado a isso.
Conselho de arbitragem, em relação ao ano passado, este ano, todos sabemos, é igual. Presidente dos árbitros, não é? As pessoas que nomeiam os árbitros em relação ao ano passado, tudo igual. O que é que mudou aqui? Quem mudou? Foi o Sporting primeiro. Tudo que se possa especular em relação a isto, não é? É que não estavam habituados a ter um Sporting à frente, forte, dinâmico, com muita alma. E vamos ver se continuamos a ter este andamento, para os nossos adversários andarem todos atrofiados.
Era Jorge Jesus, do Sporting. Ontem, num jogo em atraso para o campeonato, o Benfica atrofiou. Empatou com a União da Madeira e fica a 7 pontos do líder, o Sporting. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
É uma diferença que não queríamos antes do jogo que acontecesse. Agora, já não há nada a fazer em relação à questão da pontuação. Vamos, de facto, continuar o nosso trabalho à procura de encurtar essa distância. Ainda falta, de facto, muito campeonato, temos muitos pontos para conquistar e portanto eu acho que é este o caminho que nós temos que percorrer no sentido de ir à procura de retificar aquilo que não conquistamos hoje. Agora não nos leva a lado nenhum estar a lamentar no sentido de ficar completamente cabisbaixo com aquilo que aconteceu.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. E aqui na Voz da América vamos do futebol em Portugal para a política em Moçambique. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, disse hoje que se encontra na zona da Gorongosa, no centro do país, onde se prepara para controlar 6 províncias do centro e norte do país a partir de março. Dhlakama não é visto em público desde 9 de setembro, mas disse estar bem de saúde. Em Maputo, também hoje, no seu discurso sobre o Estado da Nação, o presidente Filipe Nyusi manifestou o desejo de discutir a manutenção da paz com o líder da Renamo.
Reitero uma vez mais a minha disponibilidade de me encontrar com o Sr. Afonso Dhlakama, líder da Renamo, para abordarmos assuntos sérios relativos à manutenção da paz efetiva em Moçambique. Repito uma vez mais, para discutirmos o desenvolvimento de Moçambique, devemos pensar que boas ideias não têm cor partidária, como sempre dissemos. O processo de construção e consolidação da paz passa também pela integração das forças residuais da Renamo, das forças armadas, da polícia ou da sociedade civil.
Era o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a falar hoje no Parlamento sobre o Estado da Nação e a propor um encontro com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora vamos voltar a Moçambique e tenho já a dizer que temos uma reportagem interessante de um dos nossos correspondentes. Se não há acordo a nível da governação, pelo menos no Parlamento há acordo generalizado sobre uma coisa: aumento dos salários para todos os parlamentares de todos os partidos. E o Ramos Miguel vai ter uma análise disso na segunda meia hora da nossa emissão, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. E na terceira meia hora chamamos a atenção dos angolanos para a agenda africana, onde vamos ter em conversa com o Álvaro Lugero de Andrade, Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, e ela vai falar sobre o julgamento dos ativistas em Angola e também sobre as acusações do embaixador itinerante Luvoal de Carvalho, que recentemente acusou a Amnistia Internacional de mentir descaradamente. Isso na nossa segunda meia hora. Até lá, eu vou-me despedir. Vamos ficar com a música angolana de Gabi Moy, Merengue Santo António. Thank you.
mane mane angi vangele bonzenge angi bingele bakwakwe angi vangele wa Santo Antonio angi bingele wa Santana.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, secretário da Defesa americano faz visita surpresa ao Iraque e promete ajuda. Estados Unidos pedem à Nigéria para que investigue alegado massacre de xiitas. República Centro-Africana, líder rebelde muçulmano, declara independência da região. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Watson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, disse hoje que se encontra em Sedungira, na Gorongosa, e que se prepara para controlar 6 províncias do centro e norte do país a partir de março de 2016. A RENAMO vai governar a partir de março de boa maneira, vamos ocupar politicamente e democraticamente Sofala, Nampula, Zambézia e Manica, e iremos ocupar Tete e Niassa, disse de Lacama, falando através do telefone à imprensa e a membros do seu partido reunidos num hotel de Maputo. Não iremos disparar um tiro, mas quero deixar claro que se os da Unidade de Intervenção Rápida das Forças Armadas e cumprimento de ordens de Niusse tentarem fazer brincadeira, vamos destruir e não iremos encontrar nenhuma resistência, declarou de Lacama. Por outro lado, também ainda hoje, o presidente moçambicano, Filipe Niusse, reiterou a sua disponibilidade para debater a paz e o desenvolvimento do país com o líder da RENAM. Niusse fez essa afirmação durante o seu discurso anual sobre o Estado da Nação no Parlamento.
Reitero uma vez mais a minha disponibilidade de me encontrar com o Sr. Afonso de Lacama, líder da RENAMO, para abordarmos assuntos sérios relativos à manutenção da paz efetiva em Moçambique. Repito, uma vez mais, para discutirmos o desenvolvimento de Moçambique, devemos pensar que boas ideias não têm cor partidária, como sempre dissemos.
O presidente moçambicano Filipe Niusse reiterou que a paz é um bem essencial conquistado pelos moçambicanos e voltou a apelar à integração dos homens armados nas forças regulares. Na sua intervenção, Niusse disse ainda estar insatisfeito com o estado da nação porque não foram ainda resolvidos os problemas básicos da pobreza, da exclusão e da paz. Ainda em Moçambique, a atitude do Parlamento de aumentar os salários dos deputados numa altura em que o país está num período de crise financeira está a ser alvo de severas críticas, tal como refere o Ramos Miguel.
O Orçamento de Estado aprovado esta segunda-feira pela Assembleia da República prevê um aumento dos salários e outras regalias para os deputados que já tinham salários muito mais altos comparativamente aos dos outros trabalhadores pagos através de fundos do Estado. O economista Januário Cumba diz ser difícil entender esta atitude dos deputados numa altura em que o país enfrenta a escassez de reservas cambiais e se considera a hipótese de se rever em baixa o orçamento do Estado. Como compreender esta atitude quando, em 2016, o Estado vai recrutar apenas cerca de 14 mil trabalhadores para a saúde, educação e ação social por limitações orçamentais? Interrogou-se o economista. Por seu turno, o economista Francisco Matinha afirma que a atitude dos parlamentares mostra o padrão de acumulação da elite política nacional.
Aquilo que está a acontecer, de facto, é ridículo. Quer dizer, não cabe, não entra na cabeça do cidadão comum que uma coisa dessas possa acontecer. Primeiro, porque o próximo ano, porque é do nosso conhecimento, vão continuar a haver contenção de despesa de custos em termos de salário e demissão de pessoas, de trabalhadores, que é para a função pública. E tudo indica que apenas deverão ser admitidos na função pública pessoal, que é para a saúde e educação. As restantes áreas não poderão beneficiar de aumento de trabalhadores ou mesmo substituição de alguns funcionários por qualquer motivo, ou faleceram ou passaram para reforma, assim por diante. Portanto, aquilo que os deputados estão a fazer por eles próprios não faz sentido.
Mas sim, diz que os deputados deviam preocupar-se com a situação do cidadão comum, sobretudo nesta altura de crise.
O cidadão comum também, ou o funcionário comum do aprendiz de Estado, vai continuar a receber um salário que é uma miséria, mas nem neste momento em que um dólar está a 50 meticais. Quer dizer, estamos a chegar à conclusão que o salário mínimo na função pública baixou novamente, hoje estamos a falar em cerca de mais ou menos 60 dólares. Quer dizer, e entretanto os deputados querem aumentar todos os anos os seus salários de uma forma significativa. Não faz sentido.
Para o investigador Sérgio Bila, é fundamental que agora, mais do que nunca, os cidadãos estejam mais atentos aos projetos que estão sendo apresentados no Parlamento, sejam da iniciativa do Executivo ou da própria Assembleia da República.
Aqui, antes de serem submetidos para aprovação, a sociedade civil procura formas de se manter informado e, em caso de necessidade, vai-se bater para que aquelas que ferem a dignidade humana e dos moçambicanos no geral não passe, não sejam aprovados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique. A morosidade na instrução preparatória de processos de crime está a ser considerada como preocupante. O Ministro do Interior e a Procuradora-Geral da República decidiram encontrar-se para debater o assunto. Na reunião serão também abordados outros temas, tais como os raptos que fustigam a capital do país, o tráfico e homicídio de cidadãos albinos e ainda a caça furtiva. Francisco Júnior.
Ao todo, 53 participantes que estão em Maputo numa reunião que visa essencialmente melhorar a articulação entre o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal no domínio da instrução preparatória dos processos de crime, por forma a garantir a celeridade processual por parte dos agentes instrutores, segundo explicou à Voz da América Alberto Paulo, Procurador-Geral Adjunto.
Temos muitos processos ainda em tramitação na fase de instrução preparatória, que já deviam ter terminado ou com a dedução de acusação remetendo os processos ao tribunal, ou então com a abstenção, aguardando a produção de melhor prova, ou mesmo o arquivamento. O que estamos a dizer é que nós temos que baixar o nível ou o número de processos que temos na fase de instrução preparatória, porque os crimes, quando ocorrem, devem ser esclarecidos, sobretudo dentro dos prazos. E temos estado a notar que não cumprimos integralmente os prazos de instrução preparatória. Isso que é mau. É por isso que um dos pontos deste encontro, um dos temas que vai ser discutido, é como melhorar a tramitação processual dentro da Polícia de Investigação Criminal e dentro do Ministério Público, como articular a relação entre o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal para se dar maior celeridade.
E não será apenas isso. No encontro serão também discutidos aspectos visando afinar as estratégias de combate ao crime organizado, crimes graves como raptos, branqueamento de capitais, ataque aos cidadãos albinos e caça furtiva.
Ultimamente temos estado a registrar crimes violentos, estamos a falar de raptos, temos também situações de tráfico e, ultimamente, um dos assuntos que tem estado a preocupar-nos são os crimes que envolvem os albinos. Aí temos casos de raptos, temos questão de homicídios, temos a questão de vandalização dos túmulos e outros crimes conexos. Portanto, teremos um momento para ver também como é que estamos a trabalhar a nível destes crimes de grande impacto e ver como é que nós poderemos acelerar o tratamento processual, no sentido de ver o que é que está a ser feito até agora, quais são as dificuldades que estão a ser encontradas e como ultrapassar essas dificuldades para que estes processos processos sejam tratados com maior celeridade.
Alberto Paulo, Procurador-Geral Adjunto, dando detalhes sobre os objetivos da primeira reunião nacional envolvendo o Ministro do Interior, Jaime Monteiro, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buschil, e outros quadros de topo das duas instituições para discutir formas de melhorar a articulação entre o Ministério Público e a Polícia de Investigação Criminal. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora para o continente americano, mais precisamente para o Brasil. Esta semana, a presidente brasileira Dilma Rousseff voltou uma vez mais a ser alvo de manifestantes nas principais cidades do país. O movimento maior foi no Rio de Janeiro, com cerca de 60 mil pessoas na Praia de Copacabana, e na cidade de São Paulo, com um público estimado entre 30 a 40 mil pessoas. Enquanto isso, ficará em princípio decidido hoje o procedimento para a impugnação de Dilma Rousseff, tal como refere Patrick Vaz.
Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal vai decidir como será o rito do processo de impeachment de Dilma Rousseff. O professor de Direito Penal, Leonardo Avelar Guimarães, acredita que a pressão feita por populares nas ruas neste momento não deve influenciar a decisão da Justiça sobre a abertura do processo contra a governante.
As manifestações podem influenciar quando da discussão de fundo, da discussão de mérito, ou seja, se houve ou não a prática de algum crime de responsabilidade por parte da presidente, quando isso evidentemente for analisado pelo Congresso Nacional. No atual momento em que se discute os aspectos formais do procedimento, inclusive está, né, perante o Supremo Tribunal Federal uma discussão a respeito desse procedimento, essas manifestações, a meu ver, elas não geram nenhuma repercussão na decisão dos ministros, mesmo porque vai ser uma decisão de aspecto jurídico.
Leonardo Avelar Guimarães também ressalta que é possível que o pedido de anulação do processo de impeachment feito pela própria presidente Dilma seja aceito pela corte, caso os ministros entendam que há alguma irregularidade no processo.
Se o Supremo entender que algum ato praticado até o momento foi em desconformidade com o entendimento dos ministros a respeito dessa lei, evidentemente a consequência seria a repetição do ato. Ou seja, seria a anulação dos atos que já foram realizados e a repetição dele a partir deste entendimento que o Supremo consolidar na quarta-feira.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, realizou-se ontem à noite mais um debate entre os 9 principais candidatos republicanos à presidência. Em destaque, temas relacionados com a segurança nacional que causaram acaloradas trocas de palavras entre os principais intervenientes. O debate, que decorreu em Las Vegas, no estado do Nevada, realizou-se a menos de 2 meses das assembleias de eleitores republicanos no estado de Iowa, os denominados caucus, o início do processo que levará à escolha do candidato republicano às presidenciais do ano que vem. A primeira parte do debate centrou-se na ideia avançada pelo candidato que aparece à frente nas sondagens, o bilionário Donald Trump, de impedir temporariamente a entrada de muçulmanos no país depois dos recentes ataques terroristas. Trump sublinhou que a sua proposta fazia sentido, dizendo: "Não estamos a falar de religião, estamos a falar acerca de segurança." Apesar de muitos líderes republicanos terem repudiado a ideia, a maior parte dos candidatos no debate de ontem mostraram-se relutantes em confrontar Trump diretamente acerca dessa questão. Em vez disso, o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, atacou o estilo de Trump, dizendo que não passava de um fala barato e que seria um caos tê-lo como presidente. Bush, que chegou a ser considerado o candidato com mais hipóteses, perdeu muita popularidade nos últimos tempos, facto que foi realçado por Trump, atualmente com 42% de popularidade entre os republicanos, que relembrou Bush que neste momento ele não passava dos 3%. Nas últimas semanas, o senador do Texas, Ted Cruz, emergiu entretanto como um dos principais rivais de Trump, especialmente em Iowa, onde as sondagens o colocam à frente do bilionário. em vez de atacar Trump, Cruz preferiu criticar o presidente Barack Obama e o modo como está a orientar a sua campanha contra a organização terrorista Estado Islâmico, e voltou a repetir a sua ameaça de bombardear intensamente os extremistas no Iraque e na Síria. Quanto ao senador da Flórida, Marco Rubio, que aparece, segundo as últimas sondagens, na terceira posição, envolveu-se neste debate em acalorados debates com Ted Cruz, não só acerca do Estado Islâmico, como também sobre programas de vigilância doméstica e imigração. Participaram também no debate de ontem a ex-presidente da empresa Hewlett-Packard, Carly Fiorina, o governador do Ohio, John Kasich, o neurocirurgião Ben Carson, o governador da Nova Jersey, Chris Christie, e o senador do Kentucky, Rand Paul. Continua sintonizado com a Voz da América e continuamos a falar sobre política americana. Os candidatos democratas às presidenciais de 2016 levantaram esta semana questões sobre imigração e refugiados, e isso na luta pela conquista dos votos dos americanos de origem latino-americana. Hillary Clinton e Bernie Sanders, assim como Martin O'Malley, defenderam as suas posições junto a ativistas pró-imigração em Nova York, numa semana em que o presidente Obama orientou a naturalização de 31 cidadãos aqui em Washington. Márcio Miguel, com mais pormenores.
No encontro que teve com os ativistas pró-imigração em Nova York, Hillary Clinton criticou a posição dos candidatos do partido rival, os republicanos.
Not a single Republican candidate, not one, clearly and consistently supports a real path to citizenship.
Ela disse que nenhum candidato republicano apoia de forma clara ou consistente a questão da imigração e recordou que o senador Rubio, que participou na elaboração da Lei de Imigração de 2013, agora apresenta-se contra a mesma e que todos os republicanos seguem numa direção extrema e distante do resto da América. Enquanto Hillary Clinton focalizou a sua intervenção na crítica aos republicanos, o senador de Vermont, Bernie Sanders, e o antigo governador de Maryland, Martin O'Malley, fizeram abordagens centradas na visão dos rivais democratas. Em relação ao caso levantado em 2014 de crianças que chegam aos Estados Unidos sozinhas, vindas da América Central, onde fogem da violência e falta de oportunidades, Bernie Sanders disse que estava consternado com o facto de muitas pessoas, incluindo alguns democratas, terem defendido que deveria ser recusada a entrada.
The United States has an international responsibility.
Sanders disse que os Estados Unidos têm uma responsabilidade internacional para as crianças e famílias que querem refúgio. Hillary Clinton defendeu o repatriamento das crianças sob o argumento de que tal iria impedir as famílias de mandarem crianças sozinhas numa viagem perigosa. Martin O'Malley criticou Sanders por, em 2007, ter votado contra uma lei de imigração abrangente. Entretanto, o presidente Obama disse ontem aqui em Washington que a imigração é parte da história e torna os Estados Unidos excepcionais, isto numa cerimónia de naturalização de 31 cidadãos originários de 25 países.
In the Mexican immigrant today, we see the Catholic immigrant of a century ago. In the Syrian seeking refuge today, we should see the Jewish refugee of World War II.
No imigrante mexicano de hoje, temos a imagem do imigrante católico de há um século. No sírio candidato a asilo, devemos ver o refugiado judeu do pós-Segunda Guerra Mundial. Nos novos americanos, vemos as nossas próprias histórias, disse Obama. Obama recordou que na Segunda Guerra Mundial, os imigrantes da Alemanha e Itália foram detidos e impedidos de entrar nos Estados Unidos. Pediu que isso não volte a acontecer.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou ao governo e à oposição do Burundi para recuarem nas suas posições antes da atual crise degenerar numa verdadeira guerra civil. Zeid Raad al-Hussein manifestou-se extremamente alarmado com os últimos acontecimentos no Burundi. O Alto Comissário da ONU referia-se aos sangrentos incidentes de sexta-feira passada, nos quais grupos armados atacaram 3 aquartelamentos na capital, desencadeando confrontos que se saldaram pela morte de pelo menos 87 pessoas. A porta-voz do Alto Comissariado, Cécile Puy, disse que as forças de segurança passaram busca a muitas habitações, prendendo centenas de pessoas, havendo notícias de alguns dos detidos terem sido executados.
With this latest series of bloody events, the country seems to have taken a new step towards outright civil war.
Com esta última série de acontecimentos sangrentos, o país parece ter dado um novo passo no sentido da guerra civil e a tensão está a atingir um máximo em Bujumbura.
Depois de alguns anos de paz, a violência voltou ao Burundi em abril passado, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que planeava candidatar-se a um terceiro mandato, considerado por muitos como anticonstitucional. Segundo a ONU, mais de 200 mil burundianos procuraram, entretanto, refúgio nos países vizinhos. Puyi disse ainda à Voz da América que a situação é tensa e confusa em Bujumbura e que a ONU ainda não conseguiu obter números exatos acerca dos acontecimentos de sexta-feira.
The government, the authorities said that the number of attackers who were involved in the Friday's bloody events were 150 people.
O governo diz que os atacantes envolvidos nos acontecimentos sangrentos de sexta-feira eram 150 e que 79 deles foram mortos. Algumas pessoas dizem que as baixas civis podem ascender a duas centenas, mas não temos realmente modo de confirmar essas alegações e esses números.
Amanhã, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU vai realizar uma sessão especial sobre o Burundi, num esforço para clarificar o sucedido e impedir uma escalada da situação. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Poucos dias depois de cerca de 200 países terem chegado ao acordo para a redução das temperaturas e dedicar milhões de dólares na mitigação do impacto nos países mais pobres, os líderes africanos insistem que o seu continente não pode ser penalizado. Amancio Miguel.
A especialista de mudanças climáticas Edith Ofuna Adera, do Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento, diz que o acordo da Cimeira da França reconhece a vulnerabilidade de África. Ela explica que muitos países dependem da agricultura, daí que muitos estão preocupados com a adaptação ao impacto na agricultura e a resiliência nas cidades, porque a economia torna-se urbana de forma muito rápida. Outra preocupação é a imigração imposta pelo clima, que vimos em muitos países, diz Adera.
África, the least emitter of greenhouse gases in the world, now suffers the most from climate change.
O presidente do Banco Africano do Desenvolvimento, Akumune Adesina, diz que África é o continente que menos gases do efeito da estufa produz e agora sofre mais pelas mudanças climáticas. Outros provocam a poluição e a África paga. Ele recorda que o lago Tchad quase secou e as dunas do Sahel quase desapareceram. O presidente da França, François Hollande, sugeriu que os países ricos têm a responsabilidade de ajudar os africanos a combater secas, cheias e imigração. Hollande disse que os países ricos têm uma dívida ecológica com a África e anunciou que a França iria investir se...
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar no Mundial de Futebol de Clubes que se está a realizar no Japão. O River Plate da Argentina qualificou-se hoje para a final ao vencer os anfitriões do Hiroshima 1-0. Os japoneses tiveram as melhores oportunidades de golo, principalmente na primeira parte, onde o guarda-redes do River Plate teve duas extraordinárias defesas. O golo da equipa argentina foi marcado aos 72 minutos, depois do guardião da equipa japonesa ter inexplicavelmente deixado fugir das mãos uma bola que vinha de um centro por alto e que ele parecia ter controle total. Amanhã, o Barcelona, campeão europeu, tem pela frente os chineses do Guangzhou na outra meia-final. Ainda hoje, o campeão africano, Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo, perdeu com o Clube América do México por 2-1, num jogo para decidir o quinto e o sexto lugar. Mazembe, portanto, são os mamparras da competição. Continuamos com o futebol. De Luanda chega-nos a notícia que o jovem avançado internacional angolano Gelson vai representar o Sporting de Portugal a partir de 1 de janeiro de 2017, anunciou o 1 de agosto, o clube angolano onde joga Gelson. O contrato é válido apenas por uma época. E agora vamos para Portugal, onde hoje há jogos da Taça de Portugal. O grande jogo é aquele que põe frente a frente o Braga e o Sporting. O treinador do Braga é Paulo Fonseca. Reconheceu que o Sporting é favorito, mas disse que para eliminar os Leões não precisa de ajuda de Hollywood.
Nós acreditamos que é possível eliminar. Não julgo que seja uma missão impossível. Aliás, se fosse uma missão impossível, chamava o Tom Cruise para nos ajudar. Como tal, acreditamos que não seja necessário.
Treinador do Braga, Paulo Fonseca, que criticou as arbitragens, juntando-se também às críticas idênticas feitas anteriormente pelo treinador do Benfica, Rui Vitória.
Eu acho que tem sido evidente. O que eu acho é que o que é para umas equipas não é para outras equipas. Eu acho que tem que estabelecer aqui critérios uniformes. É só essa a minha preocupação.
Para Jorge Jesus, treinador do Sporting, as críticas devem-se apenas a uma coisa. É a sua equipa que está na frente e ninguém está habituado a isso.
O conceito da arbitragem, em relação ao ano passado este ano, todos sabemos, é igual. Presidente dos árbitros, não é? As pessoas que nomeiam os árbitros em relação ao ano passado, tudo igual. O que é que mudou aqui? Quem mudou? Foi o Sporting primeiro. Tudo que se possa especular em relação a isto, não é? É que não estavam habituados a ter um Sporting à frente, forte, dinâmico, com muita alma. E vamos ver se continuamos a ter este andamento para os nossos adversários andarem todos atrofiados.
Era Jorge Jesus do Sporting. Ontem, num jogo em atraso para o campeonato, o Benfica atrofiou. Empatou com a União da Madeira e fica a 7 pontos do líder, o Sporting. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
É uma diferença que não queríamos antes do jogo que acontecesse. Agora, já não há nada a fazer em relação à questão da pontuação. Vamos, de facto, continuar o nosso trabalho à procura de encurtar essa distância. Ainda falta, de facto, muito campeonato. Temos muitos pontos para conquistar. E portanto eu acho que é este o caminho que nós temos que percorrer, no sentido de ir à procura de retificar aquilo que não conquistamos hoje. Agora, não nos leva a lado nenhum estar a lamentar no sentido de ficar completamente cabisbaixo com aquilo que aconteceu.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. O secretário americano de Defesa, Ash Carter, manifestou junto dos líderes iraquianos a vontade dos Estados Unidos e dos seus parceiros de coligação de acelerarem os esforços para derrotar o Estado Islâmico. Carter encontrou-se com o primeiro-ministro iraquiano, assim como com o ministro da Defesa, depois de uma visita surpresa a Bagdad durante o seu périplo pela região, procurando mais apoios para o combate contra o grupo terrorista. Carter acrescentou que debateu a importância de consolidar a reconquista de Ramadi e do prosseguimento da campanha para retomar Mossul assim que possível. Os Estados Unidos, disse Carter, estão dispostos a fazerem mais para apoiar as forças de segurança iraquianas nessa missão. Os Estados Unidos pediram às autoridades nigerianas que investiguem os confrontos entre o exército e combatentes de uma seita xiita que teriam provocado centenas de mortos. Líderes do Parlamento rivais da Líbia rejeitaram um acordo de paz proposto pelas Nações Unidas um dia antes da sua assinatura, alegando profundas divisões que desafiam os esforços internacionais para acabar com o conflito. Um líder rebelde muçulmano na República Centro-Africana declarou o reduto onde se encontra como um Estado autónomo e anunciou que vai pedir a independência do mesmo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em língua portuguesa em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão no sítio www.voaportuguês e no telemóvel em voaportuguês.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone, é Márcio Miguel, de uma emissão que tem Doris Dodson na produção e Alfredo Santos na técnica. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, diz que os Estados Unidos estão dispostos a apoiar as forças de segurança iraquianas na luta contra o grupo Estado Islâmico. O presidente chinês Xi Jinping pede cooperação global para regulamentar a internet. Estes alguns dos títulos desta emissão de quarta-feira, 16 de dezembro, em que teremos também de volta o Eduardo Ferro e a economia mundial, o Paulo Oliveira e a vida na América e ainda o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. E para já, notícias de Moçambique. O líder da RENAMO disse hoje que se encontra em Satungira, na Gorongosa, e que se prepara para controlar as 6 províncias do centro e norte de Moçambique a partir de março de 2016. A RENAMO vai governar a partir de março de boa maneira. Vamos ocupar politicamente e democraticamente Sofala, Nampula, Zambésia e Manica. Iremos ocupar Tete e Niassa, afirmou Afonso de Lacama em contacto telefónico para jornalistas e membros do seu partido reunidos no hotel em Maputo. Não iremos disparar nenhum tiro, mas quero deixar claro que se os da Unidade de Intervenção Rápida ou os FADEMO, que são as Forças Armadas de Moçambique, em cumprimento das ordens de Nhusse, tentarem fazer brincadeira, vamos destruir. Repito, vamos destruir e não iremos encontrar nenhuma resistência, declarou Afonso de Lacama. Por outro lado, também hoje, o presidente de Moçambique, Filipe Nhusse, reiterou a sua disponibilidade para discutir a paz e desenvolvimento do país com o líder da RENAMO. Nhusse fez esta afirmação durante o discurso anual sobre o Estado da Nação no Parlamento.
Reitero uma vez mais a minha disponibilidade de me encontrar com o Sr. Afonso de Lacama, líder da RENAMO, para abordarmos assuntos sérios relativos à manutenção da paz efetiva em Moçambique. Repito, uma vez mais, para discutirmos o desenvolvimento de Moçambique, devemos pensar que boas ideias não têm cor partidária, como sempre dissemos.
Filipe Nhusse, presidente moçambicano, reiterou que a paz é um bem essencial conquistado pelos moçambicanos e voltou a apelar para a integração dos homens armados nas forças regulares. Na sua intervenção, Nhusse disse estar satisfeito, ou melhor, insatisfeito com o Estado da Nação, porque ainda não foram resolvidos os problemas básicos da pobreza, da exclusão e da paz.
Esta é a emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Moçambique perde anualmente 219 mil hectares de florestas. Este é um dos tópicos que Eduardo Ferro apresenta no espaço dedicado à economia.
A União Europeia vai disponibilizar 20 milhões de euros ao longo dos próximos 5 anos para apoiar os orçamentos de Estado de São Tomé e Príncipe, anunciou o novo embaixador da União Europeia no arquipélago, Helmut Rudolph. A ajuda vai ser entregue em parcelas e insere-se no Programa Indicativo de Cooperação 2014-2020, contemplando um montante global de 28 milhões de euros. O novo embaixador europeu disse que o abastecimento de água potável e o saneamento constituem prioridades da ajuda financeira europeia, que reserva 6 milhões e meio de euros para o setor agrícola, nomeadamente para tentar reforçar a exportação. O primeiro-ministro de Cabo Verde inicia hoje uma visita de 3 dias a Portugal, no decurso da qual presidirá em Braga a abertura do 2º Fórum da União de Exportadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. José Maria Neves disse que, além de presidir a sessão de abertura do Fórum, manterá encontros com diversas personalidades políticas portuguesas e também com a comunidade cabo-verdiana radicada em Portugal. Este Fórum tem previsto a participação de mais de 1.600 pessoas, entre representantes de organismos públicos e privados, empresários dos 9 Estados-membros da Cplp, dos países observadores da comunidade, outros países convidados e ainda organizações internacionais. Moçambique perde anualmente mais de 219 mil hectares de floresta devido à exploração ilegal de madeira, realidade que afeta particularmente as províncias de Tete, Manica, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado. Segundo o ministro moçambicano da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, esta situação tem estado a agravar a problemática do desflorestamento do país, que dispõe de 27 milhões de hectares de floresta com potencial para exploração de madeira. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,5 dólar. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,04 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só será já na próxima sexta-feira. Estamos na quarta-feira, que é a quarta-feira 16 de dezembro de 2015. Teremos ainda nesta emissão o Álvaro Lugero Andrade e a Agenda Africana, que tem a ver com o caso dos 15 jovens angolanos que estão em julgamento. Mas para já, a vida na América com Paulo Oliveira.
Durante a Guerra Civil Americana, nos anos de 1860, vários soldados tiraram fotografias no campo de batalha. As imagens, os negativos gravados em vidro, constituem um registro dos homens que travaram a guerra entre a União do Norte e os Estados Confederados do Sul. Hoje em dia, em Baltimore, no estado de Maryland, o fotógrafo John Milliker tira fotos às recriações da Guerra Civil e revela os negativos em vidro da mesma forma que os fotógrafos faziam no passado. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. As recriações da Guerra Civil são muito populares. Remontam ao tempo quando os veteranos da guerra que recriavam batalhas para evocar os camaradas que tombaram e para ensinar às pessoas o que foi aquele conflito. Os intervenientes encontram-se hoje no solo onde decorreu a Batalha de Antietam, em Maryland. Geoff White desempenha o papel do general George McClellan, que dirigiu as tropas da União no que foi o dia de batalha mais sangrenta da Guerra Civil. Prepara-se para ser fotografado por John Milliker, que utiliza uma câmara antiga e uma lente da época da Guerra Civil. O general encosta-se a um poste para permanecer imóvel durante 4 segundos, que ficam gravados numa placa de vidro denominada de negativo em chapa molhada.
That is actually a direct cast of the head brace that was used during the Civil War.
É uma cópia do género de apoio que era usado durante a Guerra Civil, diz Milliker, e que era necessário. Mesmo hoje, com o apoio, algumas vezes as pessoas não ficam imóveis. A imagem na câmara aparece de cabeça para baixo. A placa está coberta com nitrato de prata, um material fotográfico que escurece a imagem. Tal como noutros retratos da Guerra Civil, McClellan não sorri. Milliker leva a placa para uma caixa escura para a revelar e tem de ser rápido porque a placa não pode secar. Utiliza o mesmo processo químico que os fotógrafos da Guerra Civil. O processo inclui cianeto, que faz com que a imagem apareça. Milliker reproduziu a foto do presidente Abraham Lincoln ao encontrar-se com McClellan após a Batalha de Antietam. A seu modo, Milliker é mesmo ele um recriador, partilhando o conhecimento da fotografia dos retratos da época da Guerra Civil. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O julgamento dos 17 ativistas angolanos continua e continua a dar que falar. Um dos últimos capítulos foi a troca de posições entre a Amnistia Internacional e o embaixador itinerante de Angola para questões políticas, António Luvoaldo Carvalho. Este é o tema da Agenda Africana da Voz da América nesta quarta-feira. No início da semana passada, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos considerou o julgamento uma farsa e acusou as autoridades angolanas de impedirem a entrada de observadores e jornalistas. Em entrevista à Voz da América, o embaixador itinerante descreveu as alegações da Amnistia Internacional de mentiras absurdas e sem nexo. O diplomata reiterou que as declarações da vice-diretora para a África Austral são completamente falsas e acrescentou que a Amnistia Internacional deve deixar de usar mentiras para se referir ao Estado angolano. Agora, Mariana Abreu, coordenadora de campanhas em Angola do Escritório Regional da África Austral, responde em entrevista também à Voz da América, disse que o melhor é lembrar quem é a Amnistia Internacional.
A Amnistia Internacional trabalha em prol dos direitos humanos desde 1961 e a nossa reputação e credibilidade dos nossos relatórios, pesquisas e inclusive comunicados de imprensa são internacionalmente reconhecidas. Então, para responder a sua pergunta, e levando em consideração a entrevista dada pelo embaixador angolano, eu entendo que a melhor forma de responder às acusações é por meio do relato de fatos, de evidências que nós temos, e eles falam por si só. Eles vão ser a melhor forma de poder reagir às afirmações feitas pelo embaixador. Então, assim, lembrando o que o embaixador falou, por exemplo, ele falou da questão da acomodação do público. Por exemplo, antes mesmo do início do julgamento, em 16 de novembro, sem qualquer justificativa plausível, o local do julgamento foi modificado de última hora para um local com um espaço bem menor para acomodação do público interessado. Uhum. Assim, apesar de eles terem anunciado que o julgamento seria aberto ao público, por conta do tamanho do espaço, foram autorizados apenas 2 parentes por ativista preso. Isso que se mantém até agora. E além disso, representantes de várias embaixadas, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Noruega e Portugal, foram impedidos de observar o julgamento, demonstraram interesse em participar e acompanhar o julgamento, mas o acesso deles foi negado e eles permanecem impedidos até o momento. Isso claramente viola o direito a uma audiência pública que os ativistas têm e o qual Angola está internacionalmente obrigado a cumprir e respeitar. Outra coisa, alguns jornalistas foram autorizados a entrar na sala apenas no oitavo dia de audiência, depois de Anistia Internacional e outras organizações, inclusive os próprios advogados dos ativistas, terem denunciado essa questão. E então, a partir apenas do oitavo dia, a entrada de jornalistas foi autorizada, mas com a condição que eles não podem filmar nem tirar fotos da sessão e eles acompanham numa sala à parte, que é transmitida por televisão. No entanto, essas exigências de filmagem e de fotos não se aplicam aos jornalistas da mídia pública, o que também mostra um tratamento diverso que vem recebendo os jornalistas independentes ou de mídias privadas e os jornalistas da mídia pública. Há relatos, pessoas que têm participado do julgamento, de que supostos estudantes de direito e outras pessoas desconhecidas dos familiares, que não têm qualquer relação com os familiares ou qualquer relação com os ativistas presos, pessoas desconhecidas, não identificadas, têm o seu local garantido e, inclusive, tendo acompanhado o julgamento sentadas. Coisa essa que tem sido negada a muitos familiares, principalmente no início, nos primeiros dias do julgamento. Muitos deles passaram horas de pé, porque a sala estava lotada, então não puderam sentar. Foram negados acesso a entrar com água, então a pessoa tinha que ficar o dia inteiro, água e alimento. Então o julgamento acontecia por volta entre 9 e 6 da tarde, as pessoas tinham que ficar o dia inteiro de pé, fora um breve break para almoço. E aqueles que tinham necessidade de ir ao banheiro, os familiares, quando demonstravam essa vontade de ir ao banheiro, à casa de banho, eram ameaçados. Tá bom, se você sair para ir no banheiro, você não volta, você não pode voltar. Ou seja, isso é claramente um desrespeito aos familiares.
Na entrevista que o embaixador deu à Voz da América, ele diz que a legislação angolana não prevê a entrada de observadores e que o tribunal não é um estádio de futebol. Qual é a posição da Amnistia Internacional?
Isso está completamente errado, porque essa questão dos observadores de julgamento participarem faz parte essencial do direito a uma audiência pública. Isso está previsto na Declaração da ONU sobre os Defensores dos Direitos Humanos, está previsto nos princípios sobre o julgamento justo da África, está previsto na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. E esses dois últimos tratados internacionais, Angola é um Estado-membro, o que significa que ela está obrigada a cumprir com as previsões desses dois tratados. Inclusive, no nosso comunicado de imprensa, a gente comunica um caso semelhante que foi julgado pelo Comitê de Direitos Humanos, que é o órgão que é o responsável por monitorar os países que são partes do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O Comitê de Direitos Humanos é o órgão responsável por monitorar se os países estão cumprindo ou não com o disposto no tratado. E é muito interessante esse caso, porque é um caso extremamente parecido com o que está acontecendo agora em Angola. E, nesse caso, o Estado disse que também estava um espaço pequeno e os observadores foram negados, tiveram acesso negado e a justificativa do Estado era que não cabia. E, ainda assim, o Comitê de Direitos Humanos da ONU entendeu que havia uma violação ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, porque é obrigação do Estado, principalmente num caso que o governo sabia que há uma visibilidade, sabia que há um interesse grande. E esse caso, é claro, com toda a atenção da mídia internacional, com diversos governos se manifestando, com diversas organizações, com todo o apoio da sociedade civil, o governo sabia do interesse geral nesse caso e, ainda assim, fez questão de restringir o acesso. Então, assim, há diversos documentos internacionais aos quais Angola tá obrigada, sim. E isso, claro, e o que o governo tem feito, as autoridades têm feito em negar o acesso ao público interessado e a principalmente jornalistas, diplomatas, ONGs interessadas em acompanhar o julgamento, para ter certeza que os princípios de julgamento justo, de audiência pública e direitos humanos estejam sendo cumpridos, todos esses direitos estão sendo negados.
Mariana Abreu, alguns dos 15 ativistas detidos estão em greve de fome desde o passado fim de semana, apesar da oposição dos advogados de defesa e dos familiares. Eles alegam que o julgamento está a demorar muito. Qual é o entendimento da Amnistia Internacional?
Bom, quanto à greve de fome em si é um direito deles e a nossa posição, na verdade, e também reiterando o nosso comunicado, é que o julgamento está extremamente moroso. Só um exemplo, por exemplo, que eles passaram 2 dias lendo o livro do Domingos da Cruz, que tem quase 200 páginas. Então, é obrigação de Angola que o julgamento tenha uma duração razoável, está se estendendo demais, além do previsto. E a nossa preocupação é, na verdade, que eles são todos prisioneiros de consciência, desde o início, desde junho, quando foram presos. Nossa posição é que não deveriam ter sido presos e sequer submetidos a julgamento. Uma vez que esse julgamento esteja acontecendo, porque pelo que os ativistas, pela carta dos ativistas, esse possível início da greve de fome seria um protesto à morosidade do julgamento. E com relação a esse ponto da morosidade do julgamento, a Anistia Internacional concorda completamente, porque parece diversas questões, como exemplo da leitura do livro, não é razoável e como até dissemos no nosso comunicado de imprensa, chega a ser bizarro.
Uma última questão, como é que a Anistia Internacional vai continuar a acompanhar este julgamento?
Bom, temos acompanhado desde o dia 20 de junho, quando foram presos. Nosso trabalho é exatamente esse, fazemos pesquisa, informações credíveis, informações verificadas, e publicamos para levar o conhecimento internacional, e também fazemos campanhas. Uma vez que temos as informações, que identificamos que violações de direitos humanos estão ocorrendo, fazemos campanhas, e campanhas em diversas iniciativas. Então, por exemplo, o nosso escritório de Portugal, as ações que tomaram, participando das vigílias de iniciativa da sociedade civil em Portugal. Temos a nossa petição, que já tem quase 40 mil assinaturas em apoio aos ativistas. Tivemos reunião com o embaixador, na qual entregamos as assinaturas e expressamos nossas preocupações. E, enfim, diversas outras iniciativas, e fazemos campanhas para que eles sejam soltos o mais breve possível, porque entendemos que estão presos simplesmente por terem exercido seu direito à liberdade de expressão.
Era o Álvaro Lugero Andrade em conversa com Mariana Abreu, coordenadora de campanhas da Anistia Internacional, que considerou farsa o julgamento dos jovens angolanos acusados de tentativa de derrubo do governo de José Eduardo dos Santos. Estamos em época natalícia, convidamos o CeeLo Green com a canção This Christmas, Este Natal. CeeLo Green, com o tema This Christmas, com votos de um Feliz Natal para todos. O Natal é daqui a alguns dias. O secretário de Estado de Defesa americana, Ash Carter, manifestou junto dos líderes iraquianos a vontade dos Estados Unidos e dos seus parceiros de coligação de acelerar os esforços para derrotar o Estado Islâmico. Carter encontrou-se com o primeiro-ministro iraquiano, assim como com o ministro de Defesa, depois de uma visita surpresa a Bagdad, durante o seu périplo pela região, procurando mais apoios para o combate contra o grupo Estado Islâmico. Carter acrescentou que debateu a importância de consolidar a conquista de Ramadi e do prosseguimento da campanha para retomar Mosul assim que possível. Os Estados Unidos, disse Carter, estão dispostos a fazer mais para apoiar as forças de segurança iraquianas nessa missão. O presidente chinês Xi Jinping apelou à cooperação global para a regulamentação da internet. Falando numa conferência sobre a internet na cidade chinesa de Wuhan, o líder chinês disse que todos os países deviam trabalhar em conjunto para criar um sistema de regulamentação da internet que, entre outras coisas, poria termo à vigilância e à pirataria cibernética e lutaria contra o que considerou como uma corrida ao armamento no espaço cibernético. Dezenas de representantes de empresas mundiais, tais como a americana Microsoft ou a chinesa Alibaba, participaram na conferência.
E a continuação passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ano de 2015 pode ser considerado o de transformação nas relações entre os Estados Unidos e a Índia, afirmou o embaixador americano em Nova Delhi, Richard Verma. Em declarações do Instituto Brookings, aqui em Washington, o embaixador Verma destacou a revisão das relações entre os dois países em três áreas importantes: relações estratégicas nos setores da defesa, economia e comércio, e ainda alterações climáticas. Marcos significativos dessa cooperação incluem tecnologia de defesa e iniciativa de comércio, uma maior integração dos Estados Unidos e indústrias de defesa na Índia, o comércio bilateral de defesa que chegou a quase 14 mil milhões de dólares e um acordo sobre uma visão comum para a segurança na região Ásia-Pacífico. O aumento da cooperação económica entre os Estados Unidos e a Índia é impressionante, disse o embaixador Verma. Em 2005, as trocas comerciais eram de 30 mil milhões de dólares. Hoje situam-se em 104 mil milhões de dólares. O nosso objetivo é chegar a 500 mil milhões de dólares no futuro próximo, reiterou o diplomata. Por outro lado, o investimento estrangeiro direto acumulado indiano nos Estados Unidos atingiu os 7,8 mil milhões de dólares em 2014, enquanto o investimento direto americano na Índia foi de 28 mil milhões de dólares. No entanto, diz o embaixador, nenhum desafio global terá um impacto mais profundo nas gerações futuras do que as mudanças climáticas. Para Richard Verma, a fim de se enfrentar esse desafio, o presidente Barack Obama e o primeiro-ministro Narendra Modi tiveram uma reunião construtiva durante a recente conferência sobre o clima em Paris, na qual os Estados Unidos, a Índia e mais 18 países decidiram duplicar o seu investimento em pesquisas sobre energia limpa e o desenvolvimento de novas tecnologias ao longo dos próximos 5 anos. Esta iniciativa, denominada Missão Inovação, visa assegurar melhorias contínuas em tecnologia a favor da energia limpa nas próximas décadas. Ao mesmo tempo, 28 bilionários lançaram um componente do setor privado na missão para investir um montante substancial nos países participantes da iniciativa. Estes esforços a favor da energia limpa vão apoiar fortemente o progresso da Índia na procura de atingir os seus objetivos em matéria de energias renováveis, disse o embaixador. Richard Verma reiterou que os Estados Unidos continuarão a trabalhar com a Índia para garantir que a relação continue a ser forte e bem-sucedida no século XXI. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim afirmamos, foi um prazer estar consigo nesta última parte desta emissão da Voz da América em português. Despedem-se Doris Dodson na produção, Alfredo Santos na técnica e eu, Amêncio Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.